Oi, tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor.
Oi, eu sou a Bruna e eu sou especialista em planejamento de viagem para vários continentes diferentes aí.
Bem-vindos ao nosso terminal particular. Toma aqui, segura essa vela enquanto esse casal dá altas dicas de viagem. Esse é o podcast Segurando Vela, o podcast onde a gente fala sobre cultura pop, filosofia, política, se der no saco, e hoje, viagens. Vamos dar, finalmente, depois de bilhões e bilhões de pedidos, né, Bruno? Vamos dar algumas dicas de viagem. Não vamos esgotar todas as nossas dicas, ok? Vamos dar apenas as dicas básicas, né, Bruna Reis? Se liga aí que você vai saber quase tudo que é preciso para se viajar bem e barato.
Bilhões e bilhões de pedidos.
Então, para começar o assunto, né, Bruna Reis? Para viajar não é só ter dinheiro, né? A gente conhece muita gente que tem alguma condição de viajar e não viaja, né? Por que que isso acontece, Bruna Reis? Acho que para começo de conversa a gente precisa esclarecer algumas coisas aí sobre a questão da grana, né? Não é só grana é essencial, né? Sem a grana você não viaja, para começar, mas não é só grana. O que que mais precisa para poder viajar?
Bom, o quesito número um para poder viajar é ter vontade, né? Ninguém tem obrigação de querer viajar. Se você sente vontade de ir para algum lugar específico, ou só viajar e tudo, certo, quesito número um. E o quesito número dois é que, independente de ter dinheiro, de não ter dinheiro e tudo, você tem que ter uma certa estabilidade emocional, né? Você vai para um lugar que você não conhece, que provavelmente você não conhece ninguém, que você não sabe andar, que você vai viver situações novas. Então, se você não tiver uma estabilidade emocional, uma autoconfiança e tudo, você não consegue também aproveitar a viagem do jeito que deveria, né, Thiago?
Principalmente quando você tá viajando, né? Muita gente tem essa modalidade agora de viajar sozinho. Mas principalmente quando você tá viajando com outras pessoas, né? Ou de casal, ou então com um grupo de amigos, ou então um grupo de familiares. Tem que ter ali uns acordos pré-estabelecidos e também tem que ter ali uma certa sincronia entre as pessoas, né? Porque senão dá ruim, né, Bruna Reis?
É isso aí. Eu acho que quando você começa a viajar, a menor quantidade de pessoas que for viajar, né? Se você estiver fazendo um planejamento, se você for numa excursão, ou se você for numa com uma agência e tudo, que não vai depender de planejamento seu, é uma coisa. Agora, quando você faz uma viagem com planejamento próprio, a menor quantidade de pessoas que for com você é melhor. Por quê? Porque tem menos gente pra passar mal, tem menos gente pra ter problema, tem menos gente pra ficar brigando, que quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra, quer comer uma coisa, o outro quer comer outra. Quando é casal, na nossa experiência aqui, né, que é o que a gente faz normalmente, dá mais certo porque a gente já tá acostumado dentro do relacionamento de fazer aquelas concessões, de saber o que que a pessoa gosta, o que ela não gosta, quais os problemas que a gente vai ter. Aí, mas quando você vai com família, assim, estendida, né? Mãe, pai, sogra, filho, sobrinho, aí já piora um pouco a situação, né, Thiago?
Realmente fica complicado, né? Principalmente se for pessoas com quem você não tem contato, assim, direto. E aí, isso acaba levando a gente a um outro fator também que combina com o equilíbrio emocional, né? Geralmente, quem tem equilíbrio emocional costuma ter isso também, não necessariamente, que é a questão da organização, né, Bruna Reis? O que é organização? O que que você se organizar para viajar?
Teve o passo 1 lá, que é que você quer viajar. E teve o passo 2, que você tem estabilidade emocional para viajar. Você tem que se organizar em vários sentidos. O primeiro, na minha opinião, é o financeiro. Então, você entendeu quanto você tem para gastar, o quanto você quer gastar na viagem. Se você vai conseguir manter as suas contas, porque igual a gente aqui que tem o nosso gasto fixo mensal, né? As nossas contas, água, luz, aluguel, enfim, as várias contas. Então, a gente sempre tem um planejamento de quanto a gente vai poder gastar e a gente tem que manter esse planejamento para poder manter a viagem também, os gastos da viagem. Outra coisa que você tem também, se você tem um emprego fixo aqui, igual a gente que bate ponto e tal, trabalha todo dia, ter organização de planejar suas férias com um tempo de antecedência suficiente para você poder se planejar e ter tudo ali, né? Então, quando você decide que você vai viajar, se você quiser ir para um lugar específico que é caro, vamos supor que você quer ir, sei lá, para o Japão e é caro. Se você não tem a condição financeira de ir esse ano, você pode ter uma organização também para se planejar para ir no ano que vem, ou daqui a um ano, ou daqui a dois anos. Agora, se você só tem a vontade de viajar e o dinheiro e quer ir para onde o seu dinheiro der, também tem alguns sites, tem alguns recursos aí na internet que conseguem te ajudar com esse planejamento e dizer com seu dinheiro para onde você consegue ir.
Então, é essa questão da organização também, eu queria, né, trazer aqui um mito, né? Não sei você, Bruna, mas muita gente me pergunta, vem me perguntar e fala assim, quanto tempo você juntou dinheiro pra poder fazer essa viagem? E a maioria das vezes, né, a gente tem um dinheirinho guardado sim, mas a gente não juntou o dinheiro inteiro da viagem pra poder viajar. Tem gente que acha que tem que pagar o avião à vista, o hotel à vista, e ter todo o dinheiro na mão, assim, pra poder viajar. Isso é verdade?
Não é verdade. Nessa questão do planejamento, nossa, assim, como já é uma coisa que tá muito no sangue já, né, que a gente vai viajar ou não, a gente não tem um tempo de planejamento tão longo assim. Eu sempre alinho aqui com o Thiago, a gente tem um dinheirinho guardado e a gente tem algumas opções. Quando a gente consegue marcar as férias, que a gente vai avaliar pra onde a gente vai, de acordo com qual estação do ano é lá, se vai estar um clima bom, se vai estar seguro pra ir, porque tem algumas situações que, sei lá, país que tem risco de furacão, que tem problema de época chuvosa, você não vai querer viajar na pior época do ano, nem na alta temporada pro país, que vai sair muito mais caro ou você não vai conseguir aproveitar. Então a gente sempre tem algumas ideias engavetadas e quando surge a oportunidade de viajar, a gente viaja. Já quem não tem costume, assim, pra primeira viagem, eu acho que faz mais sentido a pessoa escolher um lugar específico que ela quer ir, um lugar que seja relativamente fácil e próximo, tipo América do Sul ou algum lugar dentro do Brasil mesmo, pra primeiro sentir qual é. Porque assim, é igual quando a primeira viagem que a gente fez, eu nunca tinha andado de avião. Então tinha o risco de eu entrar no avião e passar mal e não querer e ficar traumatizada. Se a primeira viagem que a gente fizesse já fosse um voo de 10, 12, 15 horas, ia ser muito mais sofrido pra mim se eu tivesse esse problema, eu não sabia se eu tinha ou não. Então a primeira viagem que a gente fez, que foi pra Buenos Aires, era um voo de 3 horas, foi bem mais tranquilo. E aí depois disso eu fui me acostumando passo a passo. Eu acho que tem esse ponto aí também. Se, por exemplo, você nunca andou de metrô, você tem dificuldade de ler o mapa, hoje até assim, com a ajuda da internet, é mais fácil de você se localizar no lugar. Mas se você não tem costume dessas coisas assim, de, entre muitas aspas, aí, cidade grande, você pode ir pra São Paulo pra ver qual é o metrô. Você não precisa ir direto, sei lá, pra Nova York, que é um dos metrôs mais complicados aí, né, que tem mais linhas do mundo. Você pode ir fazendo baby steps aí, até se sentir um ponto que você tá confiante o suficiente, confortável, pra poder ir fazer a sua viagem dos sonhos.
E outra coisa, gente, por mais que a gente fale de organização, não adianta. Você tem que ter um pouco de coragem, porque principalmente quando você tá indo fazer uma viagem internacional, ou quando, tipo assim, pô, você nunca saiu do seu estado e você vai pra um estado diferente, alguma coisa assim, você tem que ter um pouco de coragem, porque por mais que você planeje, você assiste vídeo, você leia livro, você leia enciclopédia, sei lá, sobre o lugar que você vai. Lê enciclopédia, gente.
Então, ele denunciou a idade agora, né?
Por mais que você pesquise, você vai chegar lá e a experiência de você tá lá, entendeu? Por mais que você tenha planejado, estudado sobre aquilo, vai ter alguma coisa que vai acontecer que vai estar fora do seu controle, que você não conseguiu planejar antes. Então tem que ter um pouco de coragem, e eu acho que a organização e o equilíbrio emocional ajudam pra você ter essa coragem, entendeu? Por mais ruim, você já vai calculando mais ou menos, por mais ruim que dê, então eu faço isso. A gente sempre procura, por exemplo, quando vai pra fora do Brasil, assim, número de embaixada, emergência, como é que faz, essas coisas assim. A gente vai até explicar melhor mais lá na frente, né? E eu achei muito importante isso que a Bruna falou, né? Que se você nunca viajou antes, não adianta você, eu vou pro Oriente Médio, sei lá, vou pra China, entendeu? Nunca saí do Brasil e vou pra um lugar muito diferente. A não ser que você tenha uma experiência cultural, assim, muito de perto com sei lá, você trabalha numa empresa de chineses, ou então você tem algum contato, assim, que você meio que sabe que você vai encontrar, você faz isso que a Bruna tá falando. Procura fazer aí os baby steps aí, né? Os passos de bebê, né? Dá uns engatinhados primeiro antes de querer correr, né? Mas, né, isso é uma dica que a gente dá, assim, meio generalista, né? Você que tem que saber, né? E outra coisa, gente, agora que entra a parte que todo mundo pergunta e que é a parte, assim, que eu vou deixar aqui a Bruna falar mais, porque é ela que entende mais essa parte, que é como pesquisar passagens e hotéis, né? Porque o que acontece? Mais equilíbrio emocional, mais organização que você tenha, infelizmente, né, Bruna? Sem dinheiro, você não viaja. E pra você poder viajar, né, a não ser que você queira viajar igual 007, porque eu sempre uso esse exemplo do 007. Porque você vê lá no filme 007, ele só anda de jatinho, motorista pra cá, motorista pra lá, melhores lojas, melhores roupas, melhores lugares, tudo VIP. E ninguém, tipo assim, poucas pessoas viajam assim. E tem gente que acha que pra viajar tem que ser assim, entendeu? Com motorista pegando no aeroporto, levando na porta do hotel, na porta do hotel levando pro tour, com tradutor e tudo junto e tudo mais. E não é bem assim, porque tudo isso custa muito dinheiro. E se você é uma pessoa reles mortal, né, que nem ganha um salário mínimo e sobrevive, nem é rico a ponto de poder viajar 007, você tem que pesquisar o melhor preço em hotéis e o melhor preço em passagens. E aí, Bruna? Geralmente o pessoal te pergunta, né, qual o site que você compra? Tem um site bom pra você comprar passagem? Tem um site bom pra você comprar, reservar hotel?
Então, não tem esquema pra isso. A dica é pesquisar e pesquisar mesmo. Assim, logicamente que eu tenho os meus sites favoritos, né? Existem alguns sites que eles soltam as promoções, assim, que as companhias aéreas estão fazendo, que é o Passagens Imperdíveis, o Melhores Destinos. Mas, normalmente, nesses sites são datas muito específicas, que talvez não vão casar com as suas datas. É, eu sigo esses sites, eu acompanho. Nunca dei sorte de sair uma passagem, assim, exatamente na data que eu quisesse viajar. E, fora isso, eu acho que as pessoas têm que ter os seus sites favoritos. É, voos, eu sempre olho no Google Flights, né? E aí, o Google Flights, ele pesquisa tanto direto nas companhias aéreas, quanto em alguns agregadores também, como o Viajanet, o Expedia. Mas, fora isso, também é interessante você olhar em alguns sites agregadores, Decolar.com, Submarino Viagens, porque, em alguns casos, você comprando o pacote, que é o hotel e o voo já junto, sai mais barato do que comprar separado. E pro hotel, o mesmo esquema. A gente tem os agregadores lá, o Trivago, o Google. No Google Maps, ele também dá os hotéis daquela região específica e o preço da diária no período que você quer. Booking.com. É, eu acho que a pessoa tem que pesquisar mesmo e sentir, assim, qual site que ela se sente mais confortável. Porque eu reservo numa variedade de sites. Eu tenho alguns preferidos, né? Mas eu reservo no mais barato. Eu tenho, assim, os que eu sempre vou pesquisar. Mas quando a gente já decidiu pra onde vai e tudo, eu pesquiso em todos. E aí, no que eu acho mais barato, no que eu me sinto mais confortável de reservar, eu reservo nesse. Mas tem gente, por exemplo, tem uma amiga minha que ela gosta de reservar no Decolar. Independente do Decolar tá mais barato, tá mais caro, ela reserva no Decolar. Então, isso vai de cada um também. Tem algumas outras opções aí pra quem tiver mais curto de dinheiro, quer ficar em hostel. Então, tem o Hostel World, tem alguns sites específicos de hostel. Tem o Airbnb, que a gente já ficou em Airbnb também, que você pode tanto pegar quarto compartilhado, quanto o quarto na casa de uma pessoa, quanto a casa inteira. Então, também tem pra vários bolsos. E é pesquisar, entendeu? No site Quanto Custa Viajar, ele tem mais ou menos um preço da diária que você precisa pra refeição e pra transporte. Então, você consegue ter uma noção boa também, assim, um dia em Buenos Aires, aí ele te dá lá, média do almoço barato é X, a média do almoço médio é X, e a média do almoço luxo é 2X, entendeu? E aí você consegue se planejar. E eu faço uma diária, né, de tipo assim, vamos supor aí que a gente vai pros Estados Unidos. E aí eu faço um gasto médio que a gente vai ter por dia, sei lá, $50 por dia por pessoa. Pra gente não ter que ficar naquela lógica do quem se converte não se diverte, você sabe que você tem $50 por dia pra gastar. Então, se você gastou 10 no almoço, você pode gastar mais na janta. Você se maneja dentro daqueles $50 pra você não ficar fazendo, multiplicando na sua cabeça todo dia, porque isso também é um estresse gigante. Quando a gente foi pro Japão, era uma conversão estranha, porque 100 ien era $1 e $1 era 3,45. Então, tinha convertido o ien pro dólar pro real. Então, essa questão de ter uma cota diária, ela foi muito útil pra gente não precisar ficar fazendo conta o tempo todo e ficar se estressando o tempo todo. Você sabe se a coisa está barata ou cara, dentro do seu limite ali diário, você avalia se está barato ou caro.
Então, gente, e não é uma coisa assim, tem gente que conversa com a gente, né, Bruna? E fica, tipo, tão impressionado com a viagem e tudo mais. Mas pensa bem, quem gosta de sapato, fica olhando site de sapato direto. Quem gosta de blusa, olha site de blusa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta muito de tecnologia. Eu troquei de celular não tem nem um ano direito e eu não vou trocar pelo menos no próximo ano, não pretendo pelo menos. E, mas mesmo assim, eu tô assistindo vídeo, eu assisto vídeo de celular, assisto vídeo de computador, eu gosto, troquei meu computador recentemente também, mas eu fico assistindo vídeo, procuro saber o que tá acontecendo no mundo da informática, porque eu gosto de comprar informática. Então, se você quer viajar, você vai fazer isso naturalmente. E é pesquisa, gente. Não tem segredo. É pesquisar, 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 e não se ater a uma fonte só. Eu vejo, né, que por conta da profissão da Bruna, né, Bruna, essa questão de trabalhar com meme, você é muito boa de pesquisa. Mas é uma coisa que você pode aprimorar também. Se você não é bom de pesquisa, tem tutorial disso na internet. Você vê muitos youtubers assim, de ciência, falando como fazer pesquisa e tudo mais. Que eu acho que pesquisar é uma coisa que a gente devia levar pra vida, você não acha, Bruna?
É, eu acho que quando você quer comprar qualquer coisa, assim, né, específica, que tem uma marca específica que você pode comprar em várias lojas, é muito útil você pesquisar que um real que você economizar é um real que você pode gastar com outra coisa, né? É o que eu sempre aplico quando tem as coisas, assim, de marca, ou alguma coisa que eu quero comprar, mas não tem pressa. Tem alguns sites, até pra produtos mesmo, tem o Zoom, tem o Buscapé, que você consegue ver a variação média do preço de um produto específico durante o tempo. Então, você pode ver aqui, eu quero comprar um celular, agora ele tá custando R$1.000, mas aí o site lá vai te dar um gráfico e vai falar que há 2 meses atrás ele chegou a custar 800. Então tem chance dele custar 800 de novo, e você, se você estiver pagando 1.000 agora e não for uma coisa de urgência, de repente você tá pagando caro. Eu acho que, tipo assim, é uma dica da Nath Finanças aí, né, pra vida. Você dá uma pesquisada, não ir comprando no desespero. E é bom também quando você leva esse tempo pesquisando, porque aí você pensa naquele negócio e você pensa, realmente eu quero isso? Ou eu tô comprando só no impulso? Às vezes você tá só assim no desespero de comprar qualquer coisa, e aí quando você vai pensar, é uma coisa que você nem precisa, que você nem tem tanta urgência assim de comprar, né?
E, Bruna, pra gente fechar essa parte da pesquisa, esse negócio de pesquisar com o navegador anônimo, como é que é isso? Esse hack aí, esse pequeno sortilégio aí dos pesquisadores de passagem, isso funciona? Por que que funciona? Por que que as pessoas deveriam fazer isso?
Então, isso funciona assim. Tem um algoritmo, né, no Chrome, no seu navegador mesmo, no Facebook, em todas as coisas que estão abertas nas outras abas também do seu navegador, que quando você abre um site de pesquisa e você está logado em outros sites, em outras abas, o algoritmo vai entender que aquilo ali é uma coisa que você está pesquisando e vai começar a te mostrar várias propagandas daquela coisa específica. Todo mundo já aconteceu isso, às vezes você está conversando perto do celular e ele começa a passar propaganda para você daquela coisa. Só que a tendência também é ele aumentando progressivamente o preço, porque o seu navegador já entendeu que você vai comprar aquilo eventualmente. Então, se você colocar no modo normal, ele provavelmente não vai te mostrar o preço mais baixo. Até recentemente estourou aí um escândalo, entre muitas aspas também, dessa questão do Trivago, que ele estava também priorizando mostrar os hotéis que tinha patrocínio no site do que mostrar os outros. E quando você joga na guia anônima, ele faz tipo um filtro, né? Não é um filtro 100% real, porque ainda é rastreável pelo seu IP. Mas não fica tão óbvio assim pro Facebook, pros outros sites, que é isso que você tá pesquisando. E aí ele costuma manter o preço, né, de acordo com a variação normal, e você normalmente consegue um preço mais barato usando a guia, o navegador anônimo.
Show de bola! E aí, Bruna? A gente comprou, né? Já fizemos nossa terapia aí, a gente não tinha equilíbrio emocional, aprendemos a andar de avião, fizemos as viaginhas aí internas. Como é que a gente faz agora para traçar um roteiro? Porque não tem como você ir para longe de casa sem ter um roteiro de viagem. Você tem que saber o que você vai fazer. Como é que faz um roteiro de viagem? Como que vai? Quais são as coisas que você tem que pensar na hora de planejar uma viagem?
Então, você tem que pensar nos seus pontos de interesse, né? Porque vamos supor que você quer ir para Orlando. Você quer ir para Orlando, se a Disney for um ponto de interesse para você, você vai ter que priorizar os dias que você vai visitar a Disney, os dias que vai ser melhor para você visitar a Disney. Mas se não for, você vai priorizar outras coisas. Não tem como ter um roteiro pronto que você vai pegar na internet. Então, o que eu normalmente faço? Eu divido lá, né, os dias, o horário que a gente vai chegar, e eu programo as atrações por dia. Tem alguns lugares que tem aquele passe, tipo passe turístico, que dá direito à entrada em vários lugares, dá direito a transporte. Então, essa também é uma pesquisa que vale a pena você fazer na internet, se vale a pena você comprar esse passe. É bom ter em mente também que quando você vai pra lugares, assim, históricos, que tem coisas muito específicas, vamos supor, você vai pra Ouro Preto. O Forte do Ouro Preto lá são aquelas igrejas rococó, é coisa barroca e tudo. Nas primeiras 2, 3 igrejas que você vai entrar, vai ser lindo, maravilhoso, é um negócio que você nunca viu. Na 4ª igreja que você entrar, você não tá aguentando mais olhar aquele monte de anjinho, você já não tá diferenciando mais o que você viu na primeira e o que você viu na segunda. Então, se você vai num lugar que tem muito museu, que tem muito marco histórico que é igual, que tem muita coisa parecida, de repente não vale a pena você comprar ingresso pra todos. Você prioriza o que faz sentido pra você e vai nesse, que vai ser uma experiência muito mais significativa do que você ficar vendo um monte do mais do mesmo. Porque a coisa até meio que perde o sentido na nossa cabeça, né? Isso aconteceu muito com a gente quando a gente foi pra Roma, que a gente visitou várias igrejas, e aí, assim, depois, muito depois, a gente foi na Capela Sistina. Só que a gente já tinha visto tanto teto pintado, igreja, aquele monte de ouro, aquele monte de mármore, que a Capela Sistina mesmo, que era pra ser uma atração, ela não causou tanto impacto assim, porque a gente já tinha visto muito daquilo, já era muito mais do mesmo, né, Thiago?
Isso aí. E uma coisa interessante, gente, é prestar atenção pra você não chegar de surpresa. Por exemplo, eu tenho essa agente viagem que vocês estão vendo aí, eu viro pra ela e falo assim, o Bruno, eu queria ver tal e tal coisa, porque a Bruna gosta de ver mais ponto turístico, ela vai viajar pra se divertir. Mas como eu trabalho com, eu dou aula e tudo mais, eu gosto de pesquisar, eu tenho uma certa empolgação com o mundo acadêmico, se você também tem isso, eu recomendo você procurar também, por exemplo, ah, tem alguma universidade no local onde você vai, vai ter algum curso, às vezes de um dia, um curso de uma palestra, que você pode assistir, porque desse jeito você consegue, além de se divertir, agregar coisas no currículo. Por exemplo, quando a gente foi para os Estados Unidos, eu consegui ir na Universidade de Columbia, que aparece em todas as séries aí de advogado, e que se passa em Nova York, todo mundo fala da Universidade de Columbia, eu consegui assistir uma palestra lá, eu consegui fazer uma visita técnica numa instituição que tinha de atendimento psicológico. Então, se você, claro, né, tem gente que pensa assim, ah, não, eu tô passeando, não quero mexer com coisa de trabalho e tudo mais, mas se é uma coisa, eu acho que vale a pena, tipo, você gastar uma ou duas horinhas, ou às vezes um dia da sua viagem pra você fazer uma coisa que agrega ao currículo também, mas isso sou eu, né, isso pode não valer pra vocês. Mas às vezes é uma oportunidade, entendeu? Às vezes você vai estar numa cidade que tem, sei lá, igual a gente foi em Buenos Aires, que tinha aquele museu de psicologia, que é um dos poucos museus desse tema na América Latina, que tem testes psicológicos lá que contam praticamente a história da psicologia experimental. A gente foi lá, a gente ganhou um livro, e pô, a gente tava lá, cara, era um metrô de distância, era só pegar o metrô, dar um desvio, fomos lá na universidade, conhecemos lá. Então eu acho que se você não tem esse problema, assim, de fazer coisas, entre aspas, de trabalho durante sua viagem, eu acho que vale a pena também.
É, eu acho que também quando você vai fazer o seu roteiro, não convém fazer uma coisa muito justa. O que que eu faço? Tem algumas atrações que você tem que comprar o ingresso com antecedência. Se você deixar pra comprar na hora, você não vai conseguir. Você não vai conseguir comprar, chegar lá na porta de Machu Picchu e comprar o ingresso lá. Você vai ter que comprar com antecedência. Então, essas atrações que você tem que comprar já aqui do Brasil com antecedência, eu compro aqui. Se você rodar, né, as agências de turismo lá, o ingresso não vai ser mais barato e se bobear não vai ter horário mais. Agora, as coisas que são tour, por exemplo, ah, eu vou para Machu Picchu, só que eu quero fazer também o Vale Sagrado e o City Tour. Os tours eu deixo para fechar lá. Costuma ser mais barato lá. Quando você chega no lugar e quando você tá cara a cara com a pessoa da agência, primeiro, que normalmente essas cidades turísticas têm uma praça que é cheia de agências. Então, você consegue ir anotando os preços e se você conseguir uma mais barata em algum lugar, você consegue negociar com a agência que você gostou mais. Porque vão ter várias agências de vários tipos. Então, o que que eu faço? Round 1, eu rodo todas as agências perguntando quanto é e anotando. E aí eu vejo, ah, nessa agência X aqui era mais barata, mas a aparência da agência ou a pessoa que conversou comigo, eu gostei mais da Y. Aí eu volto lá na agência Y e falo, ó, X fez em tanto pra mim, você consegue me fazer um desconto? Tem que ter essa negociação também. Quando a gente foi pra Machu Picchu, isso ficou muito claro, porque o City Tour e o Vale Sagrado pra comprar aqui no Brasil era $90 por pessoa. Chegando lá, eu conversei com o cara, e negociei e peguei o dinheiro, tinha um dinheiro na mão e tudo, a gente conseguiu fazer por R$90 pros dois. Então, assim, foi um desconto aí de mais de 70%. Então, claro que existe a segurança de você já sair daqui com tudo agendado, de você ter certeza que você vai conseguir tudo. Das primeiras vezes que você for, se tiver necessidade, você pode agendar daqui, mas depois com costume também, sempre sai, na minha experiência, né, sempre saiu mais barato e foi mais conveniente agendar lá, só que você precisa ter um poderzinho de negociação, uma vontade também de dar aquela espremida na pessoa da agência, né, Thiago?
Quem te vende essas coisas aqui, a pessoa trabalha com a sua insegurança. Que você lembra aquela vez do Egito que o cara chegou até a ser grosso com você? Tipo, como se você estivesse falando algo absurdo, entendeu? Então a pessoa já com essa insegurança. Você tá indo pra um lugar que você não conhece, você tá indo pra um lugar que você não entende nada lá, entendeu? Se você não tiver feito uma pesquisa. Então a pessoa vai te vender segurança aqui. Às vezes essa segurança pode custar, sei lá, 5 vezes mais caro.
É, e pra você ter essa segurança também é importante o seguinte, você falar pelo menos o básico de inglês. Porque se você for pra fora do Brasil e você não souber, você vai ficar muito mais inseguro de chegar lá e, tipo assim, não precisa ser um inglês perfeito, não precisa ser um inglês fluente, mas o mínimo de entendimento, e você pode fazer as suas anotações também, em cartãozinho, no seu caderno, a gente sempre carrega um caderninho durante a viagem, né, de, ah, onde é o hotel tal, com o nome e endereço do seu hotel, pra você poder mostrar pra um taxista, pra poder mostrar pra alguém se você precisar de alguma ajuda na rua, banheiro, e o que que eu faço também durante aí os nossos roteiros? Eu faço pelo menos uma atração fixa, né, por dia, e tem algumas atrações que a gente vai conseguir mover, porque se, por exemplo, lá no dia 1 eu marquei que a gente vai num parque, no dia 2 a gente vai no museu, mas aí no dia 1 choveu, sempre tem uma possibilidade aí de inverter, e aí no dia da chuva ir no museu, que vai ser um lugar fechado, e no outro dia que talvez não esteja chovendo, ir no parque. Eu marco lá no meu Google Maps os restaurantes que são próximos do lugar que a gente vai, tem uma ferramenta lá no Google Maps que é gostaria de visitar, você consegue colocar uma bandeirinha nos lugares que você gostaria de visitar. Então eu marco, tipo assim, tanto os outros pontos turísticos que são próximos, quanto os restaurantes. E os restaurantes eu já pesquiso também com alguma antecedência no site local. É, a maioria dos lugares tem os cardápios com os preços no site, então eu já tenho uma noção de, ah, vai ser tanto almoçar nesse restaurante. Porque a gente sempre programa, assim, uma refeição boa, né, no restaurante, bonito e tal, por dia, e a outra a gente vai lanchar, a gente vai comprar alguma coisa no supermercado. Quando a gente chega lá no lugar, eu consigo só abrir o meu Maps e ver próximo de qual restaurante que a gente tá. Por quê? Se você deixar pra procurar restaurante na hora que você tá com fome, você vai inevitavelmente entrar em qualquer lugar. E isso não garante nada, né, Thiago?
Isso aí. Procurar restaurante com fome é a pior armadilha que você pode fazer durante a sua viagem. Porque vai ser uma coisa que você vai se arrepender amargamente depois.
É, e assim, se você entrou num restaurante que não foi o que você pesquisou antes, também pode acontecer de você achar um lugar e achar que é legal e ver lá o cardápio e achar legal, beleza. Só que presta muita atenção como as coisas funcionam. A gente já passou por uma situação em Nova York, que lá tem muito aqueles supermercados que vende comida, tipo bandejão, e a gente entrou num lugar desse que era um bandejão, e eu vi que era por quilo. E aqui no Brasil é normal ter comida por quilo. Só que lá nos Estados Unidos tem alguns lugares que é tipo assim, um preço fixo, e o buffet você come à vontade. A gente entrou e pegou por quilo. Pegamos lá a comida que a gente ia, pesava. Só que tinha uns turistas franceses que tinham entrado também, e eles não viram que era por quilo, eles acharam que era buffet fixo. Então eles pegaram o pratinho lá e eles encheram. E deu tipo assim, $50 cada prato. E você via o desespero no olho deles. Porque eles pegaram muita comida pensando assim, ah, vamos aproveitar e vamos fazer uma refeição só aqui e encher bastante barriga porque é preço fixo. Só que não, o preço lá era $20 por libra. Cada libra é quase meio quilo. E aí eles pegaram achando que ia ser preço fixo e não era. Era. Aí quando pesou, deu tipo $50 cada prato.
Então, aí você já comprou sua passagem, você já pesquisou aí direitinho, você já tem o seu roteiro. E agora a gente entra na parte dos preparativos pra viagem, né? Tem muita gente que fala assim, agora tá tudo pronto, eu tenho o roteiro. Não, não tá tudo pronto. Você precisa de tomar algumas providências, né? Você já pesquisou sobre as coisas que você quer fazer, já pesquisou sobre aonde você vai, onde você vai ficar, onde mais ou menos você pretende comer. Só que a gente tem um quesito aí chamado segurança que é importante a gente levar em conta. Bruna Reis, seguro viagem é bobeira?
Então, não é bobeira. É, não é só a gente que tá aí na terceira idade cognitiva que precisa de seguro viagem. É super importante, porque você vai para um lugar que você não conhece. Provavelmente você vai comer comidas novas que você nunca comeu, que você não tem certeza se você tem alergia. E tem alguns lugares, inclusive assim, na Europa, que você não entra no país se você não tiver seguro. E é super importante você ter, porque se você tem um problema de saúde lá, em algum lugar que você tem que pagar o hospital, nos Estados Unidos, em algum outro lugar, vai sair milhares de dólares que o seguro vai cobrir. E é uma questão de segurança também, né? Tem até umas questões aí meio bad vibe no seguro aí, que é translado de corpo, retorno emergencial, tem alguns que cobrem assim se você for preso, e tem alguns lugares também que é importante fazer, por exemplo, no Japão. Quando você vai tirar o visto do Japão, você já tem que estar tudo comprado, sua passagem, o seu roteiro todo pronto. Então, o seguro especificamente do Japão, ele também cobre caso o seu visto não seja aprovado e você tenha que reembolsar as coisas. Porque quando você vai comprar a passagem que não tem reembolso, ela é bem mais barata do que a passagem que você consegue reembolsar. Então, vale mais a pena você comprar essa passagem mais barata sem reembolso e pagar o seguro, que aí se chegar lá e tiver algum problema com o visto vai cobrir até X valor lá pra te reembolsar porque o seu visto não foi aprovado, entendeu? E é super bom também. Tem alguns cartões de crédito que dão direito ao visto, ao seguro, se você comprar a passagem no cartão de crédito. E tem alguns seguros saúde que eles também têm uma cobertura internacional. O meu, por exemplo, tem. Só que o meu tem a cobertura de R$10.000 internacional. R$10.000 é um valor baixo, se você considerar lá fora. E pra você entrar na Europa, por exemplo, você tem que ter a cobertura de pelo menos €30.000. Então, só o meu seguro saúde normal não convém. Eu não vou conseguir cobrir, né, o valor. É, só que a gente consegue super barato, assim, seguro. É cerca de a média de R$20 a R$30 por dia por pessoa. E tem sempre umas promoções sazonais, assim, quando você já vira cliente de uma companhia específica do seguro, também costuma ter uns descontos mais direcionados, assim, se você já tem costume de viajar todo ano.
É, novamente, a parada é pesquisar, né? E aí, gente, falando em pesquisar, você também tem que dar uma olhada nas notícias locais, né? Geralmente você tem sites brasileiros, né? De, sei lá, pessoas que são ascendentes de outros países e tudo mais. Você entra, tipo, notícias da Itália para brasileiros, notícias do Japão para brasileiros. Aí você pode saber mais ou menos o que tá acontecendo por lá, se tá tendo muito assalto, tá tendo muito crime. Ou então pesquisar mesmo, uma dica aí é o Google News, que você consegue pesquisar por localização realidade, você consegue dar uma olhada no jornal, mais ou menos, só pra saber se tá acontecendo, o que que tá acontecendo, igual, por exemplo, ah, quem vai pra Argentina, se tá rolando uns protestos lá, alguma coisa assim, pra você já saber mais ou menos o que você vai encontrar por lá. Não adianta pesquisar muito antes esse tipo de coisa, né? Tem que pesquisar, tipo, no mês que você estiver indo, que senão você vai ficar desatualizado. E não adianta também entrar na paranoia, né? Porque geralmente o jornal mostra o que há de pior, né? Então, se você mora numa cidade com 200 mil habitantes, se, tipo, 5 pessoas foram assaltadas, vão ter 5 notícias de assalto no jornal, não significa que vai parecer que a cidade é muito perigosa. Mas não, gente. Você tem que levar, colocar algumas coisas entre aspas pra pensar sobre, pra, antes de pesquisar, né, Bruno?
É, e é muito importante também, igual, por exemplo, agora a gente tem esse caso aí do coronavírus na Ásia e na Europa também, né? Então, tem alguns lugares públicos que estão sendo fechados e tem alguns eventos que estão sendo cancelados. Se você vai pra algum evento específico, por exemplo, agora vai ter a Olimpíada lá de Tóquio. Na Olimpíada, com certeza, tem várias coisas que vão ter algum tipo de restrição por causa do coronavírus que ainda vai estar quente na época e que não pode ficar tanta gente junta. Então, pode ser que, se você tá indo pra um evento específico, se tem uma coisa que você quer ver muito, que esse museu ou esse lugar esteja fechado por causa de algum problema local. Tem que entender também que tem algumas religiões que influenciam. Por exemplo, se você vai pra Oriente Médio, pra aquela parte que é muçulmana ali da África, eles têm os meses de Ramadã. E nos meses de Ramadã, eles só comem depois que o sol se põe. Então, durante o dia, tem muitos restaurantes que nem abrem. Então, talvez, pra você que tem costume, né, de almoçar, de jantar direitinho, não vai fazer esse jejum junto com eles no Ramadã, não é interessante ir nesse mês, porque você não vai conseguir comer, assim, né, com a mesma facilidade do que nos outros meses.
Então é isso, gente. Essas foram as dicas que a gente tinha pra dar.
Aí, gente, agora a gente tem um Instagram também, que é o Cevela Pod. Nesse Instagram, eu vou colocar uns exemplos lá das coisas que a gente normalmente carrega durante a viagem. Da nossa necessaire que a gente leva dentro do avião, das coisas que são importantes levar. E algumas dicas de bagagem também que a gente usa normalmente para viagem internacional. Então, quem quiser seguir lá, quem quiser deixar um comentário, é no Instagram Cevela Pod.
Ok, se você quiser mandar um e-mail pra gente também, lembrando que nós temos e-mail podcast, segurando vela, tudo junto, @gmail.com.
Deixa em paz, tá?
Então, Bruna Reis, tem mais de 40 minutos que nós estamos batendo papo aqui e o portão ainda não abriu. O que será que aconteceu, hein?
Será que cancelou o voo? Olha aí na tela aí.
Alfred, dá uma olhada. O quê? Como assim o piloto tá com coronavírus? O voo foi cancelado?